Gilson, é manchete da Gazeta do Povo a informação que os curitibanos desconhecem e reprovam os vereadores. Quase metade dos eleitores da capital não sabem para que servem os legisladores da cidade. A maioria deu nota baixa para os atuais membros da Câmara e também não sabem direito o que esses vereadores fazem, ou seja, quais são os projetos, o que eles discutem no legislativo. Eu acho que essa pesquisa que trata de Curitiba, de certa forma, é muito semelhante ao que deve ocorrer em outros municípios, né?
Concordo, Rolando. Acho que é uma visão, claro, aqui parcial de Curitiba, com a pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Paraná, encomendada pela Gazeta, é uma pesquisa focada em Curitiba, mas é um espelho do que o brasileiro tem em relação ao poder legislativo de uma forma geral. A gente poderia até estender essa nossa discussão em relação à Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, e o Congresso Nacional, os deputados federais. Nós temos um desconhecimento completo da função do Legislativo. Esse desconhecimento implica, e pela própria pesquisa anunciada pela Gazeta, que uma parte considerável, considerável dos eleitores, afirma que a função do Legislativo é intermediar a relação entre o Poder Executivo e a população. Outra parte considera que, e é uma parte considerável, de que os vereadores têm que trazer benefícios para o bairro, ou seja, tem que construir a escola, tem que construir a creche, construir o posto de saúde, que a função do vereador é fazer as vezes do poder executivo. E tem uma parte considerável, se não me engano 29%, que acredita, inclusive, que a função dos vereadores é fazer o que a gente chama de assistencialismo, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, pagar o aluguel. Enfim, nós temos uma dificuldade muito grande no Brasil de perceber que a representação pública, a formação do poder é tripartite, ou seja, poder legislativo, executivo e judiciário com um equilíbrio de forças. Nós temos um poder executivo que se sobressai, se transforma no principal personagem do poder, e o legislativo é um réis coadjuvante. O que é pior, os próprios parlamentares municipais exercem essa função, onde o poder executivo, a figura do prefeito, tem uma influência, uma imposição, uma ação muito forte sobre o Legislativo. O poder legislativo vive de carona das decisões do Executivo. Tanto é que nós temos os projetos autorizativos dos vereadores, a maior parte dos projetos que eles fazem na Câmara. Ou seja, a Câmara de Vereadores, ela é puxada, ela vai a reboque do Poder Executivo. Por isso que o líder do Executivo é sempre o personagem lembrado. É sempre possível lembrar em quem se votou para prefeito, em quem se votou para governador ou para a presidência da República, mas nunca para o Poder Legislativo, porque ele é, além de uma figura, um parlamentar de pouca expressão no imaginário do eleitor, ele efetivamente, quando se relaciona com o eleitor, ele procura assumir o papel do Executivo, prometer a escola, prometer a creche, prometer o posto de saúde, ainda mais quando ele faz as chamadas pequenas ajudas, quando ele vem com práticas de pagar aluguel, pagar a conta de luz. Quando ele faz esse tipo de ato, ele está tentando tomar um pouco o papel do executivo, ajudando as pessoas com uma atitude efetiva, concreta, uma ação para mudar a vida delas, que é o poder executivo quem faz. Então, por isso que essa percepção de poder para a população é muito maior do executivo do que do legislativo. E as notas, essa nota, no caso 4,7, se não me engano, que foi a nota que os curitibanos deram para o seu poder legislativo municipal, é de reprovação. Mas não tem que se reprovar só o poder legislativo. Tem que reprovar também a figura do eleitor, essa visão precária que a gente tem do poder. Só que também existe uma relação histórica disso. Ao longo do tempo nós construímos essa falsa ideia do poder. Um poder que no papel é uma coisa, na prática ela é outra.
Bom, Gilson, essa figura do eleitor ela é bastante curiosa, né? Porque, como você disse, ele também é um tanto displicente na busca do conhecimento, inclusive na busca do conhecimento do que, de fato, é o papel do legislador. E me parece, Gilson, que o legislador que cumprisse efetivamente sua função dificilmente seria reeleito. Isso em qualquer uma das instâncias, tanto no municipal, quanto no estadual, quanto no federal. Porque o verdadeiro legislador é aquele que faz leis, é aquele que cobra a aplicabilidade das leis, é aquele que fiscaliza o poder executivo, que debate as grandes questões da cidade, mas que não faz a prática do assistencialismo, né? Que não fica brigando por conta de buraco de rua. Não é bem esse o papel do legislador, né? Mas se o vereador não fizer isso, ele não ganha o voto da população.
É porque é isso que você coloca. coloca, a ideia de que você tem hoje um representante do legislativo que não faz a sua função de fiscalizar e criar leis, é que na prática a relação que ele estabelece com o eleitor e o porquê ele é eleito não é em cima dessa função. Jamais os candidatos conseguem mostrar para os seus eleitores de que estão elegendo alguém que tem a função de fiscalizar o executivo para a economia, por exemplo, dos gastos públicos, a transparência dos gastos públicos, quando nem o legislativo mesmo é transparente com seus próprios gastos. Ou seja, se quer de um poder legislativo a função de fiscalizar, ele mesmo não se autofiscaliza. Outro detalhe, as leis municipais. As grandes leis, os grandes debates municipais que deveriam estar norteando a função do legislativo, são trocadas por pequenas tolas, como tirar o copo da mão do bêbado, colocar limite em horário de beber, por exemplo, discutir pequenas coisas que você considera que seriam das pessoas, a higiene pessoal, uma obrigação que cada um deveria ter, tem que se transformar em lei para poder exigir que as pessoas sejam mais limpas, enquanto que isso é uma função delas mesmas. Ou seja, os vereadores não estão discutindo coisas que deveriam ser discutidas no ambiente familiar, ou que os seres humanos já deveriam ter pela própria natureza da educação e da civilização. E os grandes debates, eles são afastados, eles não estão participando hoje da vida do legislativo. Então o legislativo não cumpre sua função não só no papel de fiscalizar e elaborar leis. Fiscaliza mal, tem que ser autofiscalizado, e as leis que ele cria são leis tolas, que a maior parte delas são inaplicáveis, e as grandes leis e grandes discussões, quem acaba tomando iniciativa no Brasil, quando se fala do legislativo de uma forma geral, ou é o executivo, ou é o judiciário, que às vezes tem uma atitude mais lúcida ou mais autoritária, toma à frente de um legislativo incompetente, pela própria incapacidade de entender o que a sociedade necessita e de não se sustentar nisso. Né? É a precariedade de quem vota e a precariedade de quem é eleito.
Gilson Aguiar, arroba cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.